O nosso convidado é o prefeito Ladimir Fernando Arcari, prefeito de Iriniópolis. Obrigada pelo aceite e a gentileza em conversar conosco. Boa tarde, prefeito.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde aos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu e da Verde Vale. É uma satisfação falar com vocês sobre a nossa querida cidade de Iriniópolis.
Nós é que agradecemos. Nós conversamos no ano passado, em novembro, mais especificamente, após o senhor ter sido eleito como representante do município, e naquela ocasião o senhor nos falava que estava muito contente pela receptividade que o público, que os munícipes de Iriniópolis lhe deram. Mantém a contento este referenciamento que o senhor fez à comunidade? O senhor ainda tem esse respaldo positivo por parte da população, agora a completar praticamente 3 meses do mandato, prefeito?
Acredito que sim. A gente tem realizado bastante trabalhos, atendido bastante a população na questão da saúde, notadamente nessa questão do Covid. Então, a gente tem empenhado bastante esforços, né, para que a comunidade seja bem atendida. Eu acredito que essa receptividade ela continue a mesma, no mesmo tom que estava no período eleitoral e no pós-eleitoral. A gente está muito satisfeito com o que o povo nos passa como feedback.
A cidade de Iriniópolis, ela tem tratado a pandemia. O senhor assumiu como representante do executivo já diante da pandemia. A eleição aconteceu neste período e segue ao segundo ano da pandemia. Muitas alterações no seu cronograma previsto para este início do ano, para este início de mandato, prefeito. Muita coisa modificou em relação à pandemia?
Com relação aos aspectos da educação, né, que a gente teve que implantar um plano diferenciado, como o Estado vem fazendo, como os demais municípios também estão fazendo, né? Então, ter aulas presenciais e aulas remotas, entrega de material na escola. Então, isso afetou bastante a Secretaria da Educação no seu dia a dia, né? Não existe aquele normal antigo, é uma nova realidade. Então, isso impactou um pouquinho a Secretaria da Educação. Na saúde, impactou bastante, né? Porque os suspeitos são, diariamente a gente está tendo suspeito de síndrome gripal, e isso é uma preocupação que a gente tem. Então a gente mudou algumas formas de fazer os atendimentos nas equipes de estratégia de saúde da família para melhorar o atendimento à população. E na questão da infraestrutura, a gente procurou manter o nível de serviços que existiam na gestão anterior do prefeito Juliano, e temos conseguido fazer isso a contento.
Como é que segue a vacinação aí no município, bem como os atendimentos? Ressalto aqui que no dia 6, a Secretaria de Saúde confirmou o quarto óbito em decorrência da Covid em Iriniópolis. Os senhores estão conversando dioturnamente para com informações como essa?
Com relação à vacinação, o município recebeu até o dia de hoje 1.238 doses, sendo aplicadas já 929 primeiras doses, né, que perfazem 8% da nossa população, e 192 segundas doses, né, que perfaz 1,7% da nossa população. Nessa semana estamos vacinando os idosos de 67, 68, 69 anos de idade. E já recebemos mais 220 doses para aplicar a segunda dose. Então, provavelmente, na semana que vem, estejam sendo aplicadas essas doses. Com relação aos nossos números, nós temos hoje 11 suspeitos e 26 casos ativos. Infelizmente, tivemos 4 óbitos. Desses 4 óbitos, dois foram encaminhados para atendimento em UTI, um infelizmente nem chegou a ser atendido. E hoje também temos internado em UTI aí no Hospital São Brás, em Porto União. A gente tem feito um trabalho diferenciado no nosso atendimento. Então, a nossa estratégia de saúde de família, as nossas UBSs, elas não estão atendendo as consultas normais, estão atendendo somente urgência e emergência, e estão trabalhando firmemente aí no atendimento a síndromes gripais e também agora nesse período na vacinação. Os idosos que não têm condições de se dirigirem aos postos de saúde, as nossas equipes estão fazendo a vacina em suas casas. Então, o tratamento que a gente tem feito basicamente é esse aí.
Falando ainda sobre as demais ações do município, mudando um pouquinho de assunto, aproveitando a participação do prefeito Ladimir Arcari de Irineópolis. Estava acompanhando que em março teve apoio do poder público na contribuição da geração de mais empregos aí em Irineópolis. De que maneira os senhores estão tratando do assunto da geração de emprego e renda?
Que ela prevê você auxiliar o empreendedor em diversos itens, né? O que a gente tem conseguido atender os empreendedores atualmente, e são, no caso, três empreendedores que a gente está atendendo nesse momento, é com o pagamento de aluguel dos seus estabelecimentos. Então, a gente tem na nossa legislação que no primeiro ano a gente auxilia com 100% do aluguel e no segundo ano com 50% do aluguel, para poder dar um fôlego para esse empreendedor, para ele se estabelecer e que a empresa não venha a parar as suas atividades. Nós estamos muito felizes com essas medidas, porque têm gerado empregos diretos, né? Temos gerado, nesses três empreendimentos, próximo de 30 empregos diretos. Para Irineópolis é um número muito importante. Então, essas medidas que a gente tem tomado, elas têm sido assertivas e estão dando resultado para o nosso município.
Estamos conversando com o prefeito de Irineópolis. Demais ações no município. A questão do escoamento agrícola, prefeito. Trabalho do urbanismo e infraestrutura. Nós sabemos de algumas melhoras aí na localidade, em algumas comunidades rurais do município. A Serra do Alegre, o Despraiado. Também temos o programa Porteira Dentro. De que maneira está sendo realizado este trabalho junto com as secretarias aí em Irineópolis?
Questão do escoamento da produção agrícola, a gente trabalhou firmemente no início do ano, principalmente na época das chuvaradas, em manter todas as nossas estradas transitáveis. Então foram pelo menos 20 dias aí de trabalho intenso, né, cuidando das estradas para que nenhuma comunidade ficasse isolada e deixasse de transportar os seus produtos. Na Serra do Alegre, nós estamos agora em fase final, né, estamos em fase final do aterro e do empedramento, para posteriormente, aí provavelmente no final do mês de abril, a gente conseguir fazer o asfaltamento. Isso é uma reivindicação antiga, porque essa serra é muito forte para os caminhões e ela tinha uma condição muito precária. Também fizemos uma reforma na ponte, no Despraiado, para atender aquela comunidade que fica uma das mais isoladas do nosso município. Mas, no geral, a gente tem conseguido manter muito bem as nossas estradas. Passamos aí por uma safra muito forte, né, de grãos, e as estradas estão suportando bem, ninguém teve problema de ficar com a sua produção na sua propriedade. Todo mundo conseguiu fazer o escoamento de uma forma bem tranquila.
O senhor citou o trabalho junto à educação do município. Teve a nova escola em São Pascoal, que está em fase de conclusão. Também irá abrigar mais estudantes aí da cidade?
Na verdade, a gente está na fase final da construção do núcleo educacional do Foconder, que é uma obra muito, muito esperada pela comunidade, e ela vai poder viabilizar mais adiante o ensino em tempo integral. Nesse momento, ela não vai absorver mais estudantes, é somente aquela comunidade mesmo. Ela tem um investimento aí que vai passar de 3 milhões de reais, mas era um investimento necessário para dar mais melhores condições de ensino lá para aqueles alunos que pertencem àquela comunidade. Também fizemos uma reforma no Guilherme Bolso, né, núcleo escolar, que fica também no interior, no Rio Branco. São investimentos próximos de R$400 mil, para dar também maior comodidade aos alunos que frequentam aquele espaço. Aqui na cidade, a gente prevê fazer a reforma da escola, do grupo escolar Zélia Mires, que gastaremos em torno de R$800 mil, mas são investimentos necessários para também possibilitar o ensino em tempo integral. E também temos um projeto de ampliação da creche do São Francisco, que é o Centro de Educação Infantil São Francisco, que envolverá aí mais uns R$200 mil. E no interior também estamos promovendo a reforma de duas creches, a creche do Rio Vermelho e a do São José, com investimentos em torno aí de R$430 mil. Então, também vamos receber, provavelmente até o meio do ano, lousas, computadores e tablets para os nossos núcleos escolares, para os grupos escolares, para melhorar a qualidade da informática também para os nossos alunos. Então, são esses os investimentos, essas ações que temos feito aí na Secretaria da Educação.
Quais são as demais ações? O que é que vem por aí? Nós estamos próximo de completar aí 4 meses do seu mandato. Quais são as expectativas? O que é que o senhor já elaborou juntamente dos secretários? Até porque ontem teve uma reunião junto com o seu secretariado. O que é que ficou definido para Irineópolis nos próximos dias?
A gente fez uma conversa com todos os secretários, o que a gente pretende, né? No setor de esportes, turismo e cultura, que é um momento agora que está parado, o pedido foi para a gente começar a mapear setor, como já está fazendo, né, os pontos turísticos do município, preparar para uma retomada do esporte, que existe uma mobilização forte no estado e no país para que tenha a retomada dos esportes amadores. E também preparar toda a situação para você melhorar depois a situação da cultura também, né? Os espaços, temos cedido aí espaço para a escola de dança, para que ela não pare de funcionar em nosso município. Então tem ações dentro desse setor. No setor da educação, além desses investimentos que eu citei, o que a gente pediu, né, para a secretária é que conduza, né, dessa forma bem feita que ela tem conduzido essa educação diferenciada, com um aluno na sala de aula, com um aluno em casa, no remoto, então que ela tenha uma condição, dê uma condição muito boa para que os nossos alunos não percam muitos anos de aprendizado, como se prevê aí pelos especialistas. Então, a gente tem trabalhado forte nisso para que não tenha um impacto muito grande para os nossos alunos. Na questão da infraestrutura, nossa previsão no interior é continuar com obras de alargamento de estradas, que isso possibilita uma melhor condição para os nossos produtores, terminar essa obra tão esperada que é a Serra do Alegre, o asfaltamento, né? Na questão da infraestrutura urbana, né, urbanismo, nós estamos aí com mais de 20 ruas em pavimentação e já temos projetado mais umas 7 ruas que a gente vai buscar recursos junto à Caixa Econômica Federal para poder também dar melhores condições aos nossos bairros. Isso tem sido um trabalho bem reconhecido pela comunidade, né? Também vamos ampliar a iluminação de LED, que ela já está em quase 80% do perímetro urbano, a gente quer levar para 100%, também amplia bastante a nossa segurança. Também temos previsão de instalação de câmeras de monitoramento, vídeo monitoramento em comunidades do interior. Aqui na cidade a gente já tem 20 e isso tem proporcionado um melhor monitoramento da nossa Polícia Militar sobre as ações de vândalos, e, né, isso tem inibido bastante, então tem dado bastante segurança à nossa população. Na questão da saúde, a gente tem melhorado os veículos que as equipes têm, os veículos para transporte dos nossos pacientes até as nossas referências, e o que se pede, né, na saúde principalmente, é que se dê bastante atenção nesse momento crítico aí do Covid. Então, a secretária tem trabalhado muito firmemente em manter um atendimento mais específico para o Covid, e isso tem dado os resultados para não dar números tão ruins. Então, no geral, é isso que a gente pediu para os nossos secretários, que se empenhem ao máximo para dar uma resposta aos anseios da nossa população.
Obrigada pela sua participação aqui conosco. Fique à vontade para suas conclusões.
Eu agradeço essa oportunidade, Vanessa, e agradeço também a nossa população por ter entendido esse momento quando a gente não consegue solucionar todos os problemas de forma imediata. Estão entendendo que também a gente tem que trabalhar firme nas questões do Covid, recuperar algumas estradas, então tem que esperar um pouquinho para suas obras particulares, né? E o que eu não tinha falado, né, o nosso Porteiro Adentro, que é um programa essencial aí para o nosso produtor rural, ele já está aberto e a partir de maio a gente já começa a fazer as obras. Mas agradeço muito essa oportunidade e deixo aí um grande abraço para a nossa população.